Senadores defendem a intenção do governo de ampliar o controle sobre a compra de terras por estrangeiros.
FIAP prevê renovação entre 60% e 70% das 54 vagas em disputa no Senado nas eleições deste ano.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O governo pode enviar em breve ao Congresso um projeto de lei para ampliar o controle sobre a compra de terras por estrangeiros.
A proposta deve tornar ainda mais rigorosas as regras estabelecidas nesta semana pela Advocacia Geral da União. Repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o parecer da AGU, tanto as organizações sediadas em outros países quanto as empresas nacionais sob controle de estrangeiros só podem adquirir terrenos com até 5 mil hectares, tendo autorização expressa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e registro especial em cartório de imóveis. Além disso, nenhuma delas pode controlar áreas superiores a 25% dos limites de um município. O projeto de lei que está sendo preparado pelo Executivo estende essas regras para as pessoas físicas nascidas em outros países e também inibe o uso de laranjas, ou seja, a possibilidade de que um brasileiro empreste seu nome para que uma pessoa de fora venha a adquirir terras superiores aos limites estabelecidos. Para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, a medida é positiva, mas ainda requer uma análise cuidadosa pelo Congresso Nacional.
É realmente necessário uma legislação que discipline isso. Nós não precisamos ter também um xenofobismo ao ponto de proibir, mas disciplinar sim. Eu acho importante que o Brasil tenha uma espécie de reserva de mercado para não só levar em conta essa questão de não ficarmos reféns de interesses outros, mas também de nos preocuparmos com a questão da soberania nacional, né, da integridade territorial.
Também o senador José Nery, do PSOL do Pará, concorda com a limitação de terras em mãos de estrangeiros, principalmente na Amazônia.
Para ele, a falta de controle atinge índices inaceitáveis e isso coloca em risco a soberania do país.
Esse tema tem alta relevância para o país e conta, sob todas as formas, com o nosso restrito apoio nessa limitação para que estrangeiros, que muitas vezes se servem de laranjas brasileiros, para adquirir extensas áreas de terra no nosso país, especialmente na Amazônia brasileira.
O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, prevê para este ano uma renovação menor no Senado em comparação com as eleições de 94 e 2002, quando 2/3 das cadeiras da Casa também estavam em disputa.
A previsão do DIAP é que entre 34 e 39 vagas deverão ser ocupadas por políticos que hoje não estão na Casa. E entre 10 e 20 cadeiras ficarão com senadores que tentam a reeleição.
Para Gerson Camato, os atuais senadores fortaleceram a imagem junto ao eleitorado. E Antônio Carlos Júnior acha que a queda da renovação faz parte da dinâmica do sistema político. A reportagem é de Adriano Faria.
Segundo o levantamento, a renovação no Senado, considerando apenas as vagas em disputa, deve ficar entre 60% e 70%. Seria um índice inferior às duas últimas eleições em que estiveram em jogo 2/3 da composição do Senado. Em 94, a renovação foi de 83% e em 2002, de 75%. Dois senadores que não disputam a reeleição têm explicações diferentes para a possível queda no índice de renovação. Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, acredita que houve um fortalecimento da imagem dos senadores junto ao eleitorado nesta legislatura.
Nós tivemos as discussões da reforma política, a discussão dos royalties de petróleo, um novo Código Penal. Discussões se feriram mais no Senado. Com isso aí, o Senado se projetou um pouco mais e projetou também os senadores um pouco mais, fazendo com que a renovação seja um pouco menor.
Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, considera normal essa flutuação no índice de renovação do Senado.
Quando algum senador finda mandato ou deixa o mandato no meio, ele vai se candidatar sempre ao governo do Estado. E o inverso é verdadeiro também. Muitos ex-governadores vêm para o Senado, porque é um caminho natural. Então, essa via, ela flutua um pouco. Tem momentos que você tem um fluxo maior de ida e volta, e em outros momentos não.
O senador Jorge Anay, do Democratas de Mato Grosso, acredita que o simples corte de repasse de recursos públicos para obras irregulares pune apenas a população que seria beneficiada com empreendimento.
Atualmente, a Comissão Mista de Orçamento define quais obras terão direito a receber recursos com base em relatório do Tribunal de Contas da União.
Só neste ano, o TCU já enviou 14 relatórios apontando irregularidades graves em obras com dinheiro público.
Por isso, Jorge Anais sugeriu que, detectada a irregularidade, deveria haver um reestudo dos gastos, a definição de outra empresa mais capacitada para finalizar a obra e a punição dos responsáveis.
Eu acredito que, se houver punições em que as empresas que cometem irregularidades na construção de obras públicas e que o fazem de maneira incorreta, com o fim de prejudicar os gastos, aumentar os gastos e fazer o superfaturamento, são empresas que deveriam ser punidas de forma bastante rigorosa. E também os órgãos que são da fiscalização, porque a primeira fiscalização tem que partir do próprio órgão gestor da obra.
Os senadores Sérgio Zambiasi, do PTB gaúcho, Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, e Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, saudaram o Dia do Soldado comemorado hoje.
Cristóvão aproveitou para cobrar do governo mais atenção e recursos para as Forças Armadas.
Ele advertiu que isso é especialmente necessário devido à grande dimensão do território, do litoral e do espaço aéreo brasileiro.
Cristóvão Buarque também defendeu a modernização tecnológica e científica das Forças Armadas e advertiu que isso só será possível com a educação, porque hoje não basta o soldado ser corajoso e ter boa mira.
Não é mais assim. As armas de hoje não disparam puxando o gatilho, mas apertando o botão de computador. As armas de hoje não são guiadas pelo olho, são guiadas pelo GPS. E para ter GPS, para ter todas essas armas, nós precisamos de duas coisas. Uma, que os nossos soldados saibam usá-las. E para isso eles precisam de educação, cada um deles. Mas tem outra. O Brasil precisa produzir essas armas. O país que não tem acesso a essas armas é um país em risco de sobrevivência.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, sugeriu ao ministro da Educação, Fernando Haddad, a inclusão no currículo escolar da disciplina OSPB, Organização Social e Política Brasileira.
Ele lembrou que a matéria foi criada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 62, durante o governo de João Goulart, e dava noções de coletividade, de civismo e de patriotismo aos estudantes, características que, segundo o senador, estão em falta atualmente.
Para Assir Gurgaz, se a disciplina fosse ministrada nas escolas atuais, talvez o governo não precisasse investir tanto em campanhas que têm como objetivo formar o cidadão.
A Organização Social e Política Brasileira, o OSPB, deve voltar a ser obrigatória nas salas de aula de todo o país, transmitindo valores nacionais de coletividade sobre o funcionamento da nossa sociedade, sobre princípios sólidos e críticos, tudo em função de um desenvolvimento mais igualitário, mais harmonioso e menos individualista.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB, acha preocupante o avanço do mar nas praias brasileiras nos últimos anos, especialmente em Cabedelo, na Paraíba.
E o mais grave, segundo o senador, é que esse avanço causa erosão nas chamadas terras de marinha, que são propriedades pertencentes à União.
E quem mora vizinho a essas terras não pode construir qualquer defesa para suas casas, como muros, por exemplo, porque estarão cometendo um crime.
Segundo Roberto Cavalcante, o Ministério da Integração Nacional tem um plano de defesa da área da Ponta do Cabo Branco, em João Pessoa. Ele espera que o projeto seja concretizado logo.
É um problema seríssimo, porque passam os municípios e passam os cidadãos que têm essas suas áreas atingidas por momentos constantes de erosão provocada pelo avanço do mar. A solução definitiva, na verdade, virá com a inclusão deste projeto macro de defesa da costa paraibana para que seja incluído no PAC. O próximo presidente da República deverá ter este compromisso com a Paraíba.
A senadora Selma Elias, do PMDB, pediu ao governo federal que regularize os mais de 120 imóveis da Vila Operária, no centro de Imbituba, em Santa Catarina.
Ela contou que a vila e seus moradores foram essenciais à construção e consolidação do porto de Imbituba, mas a falta de titularidade da terra deixa essas famílias inseguras.
Selma Elias reclamou que Imbituba não está incluída no programa de regularização fundiária do governo federal e pediu à Secretaria de Patrimônio da União uma solução rápida para o problema.
A comunidade de Vila Operária reivindica apenas o reconhecimento e a formalização do direito à titularidade dos imóveis ocupados, em alguns casos, senhores, há mais de meio século. É um pleito justo, muito justo.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.